DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, a sociedade civil está cética quanto à transparência das próximas eleições gerais.
Está a ser preparada desde agosto do ano passado. Nós não estamos a ver processos transparentes de seleção dos prestadores de serviço.
Em Moçambique, criminosos estimulam ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
Estes indivíduos instigaram um ambiente similar a um ataque dos terroristas, no sentido de afugentar a população para depois saquear bens.
E na província angolana de Bengo está difícil tratar um passaporte, denunciam utentes.
O preço do passaporte continua a subir. Então um cidadão como eu, que é professor, como é que consegue de repente pagar 30, 40, 50 mil kwandas por um passaporte?
Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 27 de junho de 2022. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação é de Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Por isso, fique desse lado. A fraude eleitoral em Angola já está a ser montada para as eleições de agosto próximo. Quem assim o diz é Alexandre Gamito, do movimento cívico angolano Mudei. Em declarações à DW África, a ativista diz que a forma como a máquina eleitoral está a ser montada visa beneficiar o partido no poder em Angola, o MPLA. Mas garante que a sua organização de tudo fará para monitorar todo o processo de votação. Para isso, todo cidadão deverá ser observador. A esta emissão junta-se Alexandra Gamito, Alexia, a quem começo por perguntar por que é que acha que a fraude eleitoral para as eleições gerais de agosto próximo em Angola já está a ser montada.
A alteração da lei orgânica sobre eleições, onde exatamente se altera o apuramento, pois todo o processo de contratação dos serviços de apoio ao processo eleitoral. Nós não estamos a ver processos transparentes de seleção dos prestadores de serviço, estou a falar da Indra e depois também da empresa do General Copelica, que vai fazer toda a logística eleitoral. Portanto, há uma série de mecanismos a serem colocados em prática que demonstram claramente a intencionalidade de manipulação dos resultados das eleições.
E no caso da empresa do General Cotelipa, por exemplo, há um conflito de interesse.
E principalmente porque não houve um caderno de encargos, não houve concurso público, nem ninguém percebeu como foi feito o processo de seleção. Nós tomamos conta da notícia, né? Um facto. E depois também pela observação do caderno de encargos da Indra, logo se percebe que se está a montar um mecanismo paralelo de contagem de votos. Quer dizer que o presidente da Assembleia é praticamente colocado à margem de todo este processo de transação das atas das mesas da Assembleia ao Nacional, onde se vai fazer o apuramento.
E como poderá ser o papel da observação nesse processo todo?
Se olhar para a lei de observação eleitoral, vai notar que os critérios para a candidatura, por exemplo, de um cidadão independente são tão confusos, exatamente para excluir pessoas deste processo. Mas nós, Movimento Cívico Mudei, consideramos que todo cidadão angolano deve ser um observador deste processo. É o cidadão que vai guardar as mesas da Assembleia e vão ter a responsabilidade de nos fazer chegar fotos das atas. Mas, portanto, qualquer cidadão pode ser um observador eleitoral.
Mas não há o risco dos próprios vossos observadores serem confundidos pela segurança como elementos que querem provocar confusão e isso resvalar numa violência?
Os nossos observadores serão mesmo os funcionários da SNE, que estão lá só pelo salário, mas que não estão satisfeitos com o sistema. Os nossos observadores são as cabeças de lista de todos os partidos políticos. É qualquer pessoa que queira fazer chegar informação a Mudei.
E neste caso vocês querem fazer uma contagem paralela?
Vamos fazer uma contagem paralela e vamos contar com o cidadão.
Uma apresentação vossa recentemente colocavam que há uma espécie de uma abstenção forçada do processo eleitoral.
Basta olhar para as estatísticas e ver que os novos eleitores, portanto as pessoas que alcançaram os 18 anos nestes 4 anos, chega a 2%. Acredita que só 800 mil jovens alcançaram os 18 anos? Do meu ponto de vista, houve toda uma manobra de dificultar as pessoas a fazerem os novos registros. Isso é intencional, porque afastar as pessoas da mesa de votos também é favorável a quem está a conduzir este processo.
Muito recentemente vocês fizeram aqui, publicaram uma sondagem sobre a tendência de voto no país, que também olha a questão da zona rural e a zona urbana do país. E pelos dados que vocês apresentam, há muita aceitação à ideia de alternância política por parte das pessoas que vivem nas zonas urbanas. Qual é o risco do próprio MPLA investir muito na zona rural do que nas zonas urbanas?
Mas isso tem tudo a ver com o sistema de informação. As pessoas na zona rural são as pessoas que têm menos acesso à informação alternativa, porque nós sabemos que a comunicação social também está tomada totalmente pelo MPLA. Portanto, uma pessoa da zona rural é manietada pelos próprios SOBAS, porque os SOBAS são cooptados, e por ser um meio fechado, o MPLA ali controla.
Muito obrigado, Alexandre Gamito, por se juntar a esta emissão para falarmos dos preparativos do processo eleitoral em Angola. E na nossa pergunta do dia, queremos saber se concorda que a fraude eleitoral em Angola já está a ser preparada e o que deve ser feito para garantir a transparência no dia da votação. Para já, Augusto Casper escreve que ainda estamos longe de ter o que é chamado de justo e transparente em matérias de eleições em Angola. Eufigênio Felisberto comenta que quem está a organizar eleições é um dos concorrentes e, por isso, há um jogo desigual neste processo. Mas o povo angolano, se quiser a mudança, ela vai acontecer e a alternativa terá que acontecer, seja como for. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar das eleições angolanas, onde o Tribunal Constitucional de Angola divulgou hoje a lista dos candidatos dos 7 partidos políticos e uma coligação concorrentes às eleições marcadas para 24 de agosto próximo. De acordo com as listas tornadas públicas hoje pelo Tribunal Constitucional, concorrem para estas eleições o MPLA, a UNITA, o PSR, a FNLA, a APN, o Partido Humanista e o PDJANGO e a coligação Casa CE. O presidente angolano João Lourenço instou hoje a comunidade internacional a procurar um cessar-fogo incondicional na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, defendendo que o mundo não está a suportar um conflito no coração da Europa.
O bloqueio dos portos ucranianos do Mar Negro está a causar a crise alimentar global que vivemos atualmente, pela escassez de cereais, de fertilizantes e de oleaginosas para a produção de óleo alimentar.
O estadista angolano João Lourenço falava na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa, e alertou ainda que
no momento em que não se conseguiu ainda superar a tensão reinante no Sudeste Asiático, na Península Coreana, nem no Golfo Pérsico, qualquer uma delas com o potencial de evoluir para uma confrontação nuclear, o mundo já não suporta o eclodir e manutenção de um novo conflito em pleno coração da Europa, pelas consequências que tem para a economia global, mas sobretudo para a paz e segurança mundial.
Por outro lado, João Lourenço destacou o grande esforço de cooperação que os países lusófonos, todos os países costeiros e insulares, têm feito para assumir o protagonismo na defesa dos oceanos. Disse ainda que o mundo só poderá atingir os seus objetivos traçados na proteção dos oceanos se conseguir lidar com a pirataria marítima no Golfo da Guiné e no Corno de África. Por seu turno, o estadista keniano Uhuru Kenyatta defendeu hoje a construção urgente de uma economia baseada nos oceanos, defendendo que, se forem mais bem geridos, poderão produzir 6 vezes mais alimentos e 40 vezes mais energia renovável. Mas o presidente da Guiné Equatorial, disse que o mundo deve se unir para combater o que chamou de tríplice ambiental, nomeadamente o desaparecimento de espécies marinhas, as mudanças climáticas e a contaminação marítima. Em Moçambique, o Ministério dos Transportes e Comunicações considerou hoje inaceitável a elevada sinistralidade rodoviária no país, prometendo anunciar nos próximos tempos o reforço das medidas de prevenção dos desastres rodoviários. A informação surge na sequência da morte de 13 pessoas vítimas de um acidente do tipo choque entre duas viaturas na última sexta-feira na província de Maputo. Ainda em Moçambique, pelo menos 3 pessoas morreram, incluindo uma mulher grávida, na sequência de um novo ataque de rebeldes na noite de ontem no distrito de Anquabe, sul da província de Cabo Delgado, disseram hoje fontes à Lusa. No local, os rebeldes incendiaram várias residências, provocando a fuga de dezenas de pessoas.
DW Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Para já, continua a aumentar o número de casos de criminosos que pretendem simular ataques armados para furtar habitações na província norteña de Cabo Delgado, em Moçambique. A Polícia da República de Moçambique, na província, deteve recentemente 2 indivíduos suspeitos de incendiar residências na aldeia de Naputa, no distrito de Anquabe, para espalhar pânico, provocar a fuga de residentes e, assim, conseguir roubar os bens. Os detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
O mês de junho tem sido marcado pela escalada de violência no distrito de Anquabe, Chiur e Mekoufe, após o ataque à aldeia de Nandul, em Anquabe, confirmado pelo presidente da República, Filipe Nyusi. Vários outros episódios de alegadas incursões dos rebeldes têm provocado pânico e fuga dos residentes. Afinal, nem tudo são ataques terroristas, de acordo com a polícia. Supostos ladrões estarão a aproveitar-se do medo instalado no seio da população para simular ataques com o objetivo de roubar bens. Este domingo, 2 suspeitos acusados de atuar na aldeia de Naputa, em Anquabe, foram apresentados pelas autoridades. Mário Adolfo é porta-voz do Comando Provincial da PRM, em Cabo Delgado.
Estes indivíduos, aproveitando-se da fragilidade da população, instigaram um ambiente similar a um ataque dos terroristas. Faziam aqueles chamamentos com aqueles dizeres árabes, como se fossem mesmo os terroristas, no sentido de afugentar a população para depois saquear bens.
Até este momento, a polícia contabiliza 3 episódios de simulação de ataques terroristas nos distritos de Anquabe, Metuz e, mais recentemente, em Montepuez, que resultaram na carbonização de cerca de 50 habitações e 2 viaturas. No caso do incêndio de residência de Naputa, distrito de Anquabe, as detenções resultaram de denúncia da população, como explica o porta-voz da PRM em Cabo Delgado.
Estes, infelizmente, a população, quando se apercebeu do incêndio, não se afugentou, permaneceu no local e testemunharam que não se tratava de indivíduos armados e, com o auxílio da própria população, foram neutralizados esses indivíduos e estão agora às contas com as autoridades.
Os 2 suspeitos negam qualquer envolvimento com os insurgentes, assim como participação nos ataques em Naputa. O porta-voz da PRM fez saber ainda que muitos casos que se têm verificado nos últimos tempos são resultantes de desinformação e não propriamente de ataques terroristas. Mário Adolfo acusa ainda alguns órgãos de comunicação social de fomentarem inverdades. Delfim Anacleto, DW.
Na província angolana de Bengo, utentes dos serviços de imigração estrangeiros reclamam da morosidade na entrega de passaportes e queixam-se de estar a perder a oportunidade de viajar para outros cantos do mundo. Há até casos de pessoas que não conseguiram viajar para receber tratamentos médicos porque não têm o documento. Analistas lamentam a situação, como nos conta António Ambrósio, a partir da cidade de Caxito.
Foi há 3 anos que o governo angolano decidiu atualizar o preço da emissão do passaporte, passando de 3 mil para 30 mil kwanzas, ou seja, de 6,6 para cerca de 66 euros. Na altura, a medida foi justificada com a necessidade de se retirar a subvenção do Estado e garantir a entrega do documento a tempo e horas. Mas, 3 anos depois, os utentes dizem que as coisas não melhoraram. Simão Caetano avança que há mais de 6 meses que aguarda pelo passaporte e por isso não conseguiu viajar para tratar de um problema de saúde. Caetano avança mesmo que precisa de fazer um transplante, mas a demora fez com que perdesse o apoio para a viagem.
Nessa altura, ainda que eu tiver o passaporte na mão, não sei, talvez possa aparecer mais alguém que possa assim me ajudar a tratar dessa minha condição de saúde.
O jovem Diniz Manuel pede a intervenção do Ministério do Interior.
O Ministério deveria praticamente olhar naquelas pessoas, porque se eles estão a necessitar é porque eles têm algo para fazer e algo urgente.
E a porta-voz dos Serviços de Imigração e Estrangeiros do Bengo, Celina Napoleão, afirma que os problemas técnicos já fazem parte do passado e avança que há, nas suas instalações, muitos passaportes por levantar. 30 dias é o período normal para emissão, mas em caso de anormalidade, há outros procedimentos.
Em caso de anomalia, nós ligamos para os utentes para que se sane essa anomalia, porque se não conseguimos ter o contato com o utente, não temos como sanar a anomalia no processo de emissão do passaporte.
Para Admar Gingoma, professor da Escola de Magistério Quimamuenho, o Estado deve organizar as suas instituições para prestar melhor serviço e deveria baixar os preços dos passaportes.
Não faz sentido que o preço do passaporte, portanto, continue a subir, é porque isso rompe, na verdade, com nossos bolsos. Então, um cidadão como eu, que é professor, não é? Como é que consegue, de repente, pagar, não sei, 30, 40, 50 mil kwanzas por um passaporte?
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW Notícias.
Na África do Sul, o presidente Ramaphosa considerou hoje como um trauma nacional para a sociedade sul-africana, pois a apartheid e a captura do Estado pela grande corrupção pública durante a presidência do antigo estadista Jacob Zuma entre 2009 e 2018. Ramaphosa observou, no entanto, que a sociedade sul-africana está a emergir de um grande trauma nacional que causou danos incalculáveis, destruição e desgosto. Foi também uma traição aos valores da nossa Constituição e aos princípios sobre os quais a nossa democracia foi fundada, concluiu Cyril Ramaphosa. Na Etiópia, o partido do primeiro-ministro Abiy Ahmed exigiu hoje que as negociações de paz com os rebeldes de Tigray sejam supervisionadas apenas pela União Africana e também devem respeitar os interesses fundamentais do país. Mas esta posição já foi rejeitada pelos responsáveis da Frente Popular de Libertação do Tigray. Os líderes das 7 maiores economias mundiais comprometeram-se hoje em continuar a fornecer apoio financeiro, humanitário, militar e diplomático à Ucrânia para fazer face à invasão russa. Numa declaração conjunta divulgada na cimeira que decorre aqui na Alemanha, os líderes do G7 também apelaram à Rússia para permitir a exportação de cereais da Ucrânia para evitar o agravamento da crise alimentar a nível global. Enquanto isso, pelo menos 10 pessoas foram mortas e 40 ficaram feridas num ataque num centro comercial no centro da Ucrânia, segundo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o que, segundo disse, mostra a crueldade de Vladimir Putin.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que a fraude eleitoral em Angola já está a ser preparada e o que deve ser feito para garantir a transparência no dia da votação? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Manuel Joaquim Luiz considera que isto é costume dos partidos políticos no poder manipular até se fartarem. Jorge Semedo, residente na cidade de Luanda, diz que concorda que a máquina de fraude eleitoral já está a ser montada em Angola. E também recebemos mensagens de Pélola Índico e Ismero Descartes. A todos que participaram, vai o nosso muito obrigado. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Noite de hoje, que teve a edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Amós Fernando. As notícias regressam amanhã de manhã com Brahim Adarame. Até lá, fique bem e votos de uma boa noite.